Dona Zenobia e Dona Maria Antonieta Ferraz, gostaríamos de saber suas opiniões a respeito dessa cidade.
Bom, tá, começa, né? Bom, eu posso dizer que atualmente São Paulo está completamente diferente do São Paulo que eu conheci dentro da idade que eu tenho. O desenvolvimento foi desordenado, nós sentimos a cidade muito agressiva e provavelmente devido a uma série de problemas sociais, a superpopulação, o desnível que existe no Brasil na parte cultural, de modo que sentimos isto. E sentimos na carne os efeitos da situação atual. Temos dificuldade em transporte, em alimentação, em contatos pessoais. E sentimos isso também lecionando dentro dos próprios alunos, a necessidade que tem o estudante de encostar na parede o professor. E isso é uma coisa que nós não sentíamos no passado. Visando essa parte educacional, eu posso dizer que o estudante respeitava o professor. O professor era uma pessoa a quem ele dirigia a palavra e a resposta era acatada. E hoje há, da parte do estudante, uma certa agressividade, uma certa provocação que nós não observamos no passado. Eu me lembro que papai, que foi professor durante muitos anos na Escola Politécnica e que lecionou durante 30 anos, ele já sentia essa modificação que vem lentamente do passado. Não é uma coisa de hoje. Essa transformação da atitude na sociedade nossa já vem de longe.
Continuando o que a Zenobia acabou de dizer, eu que venho lecionando também há 30 anos, só na área da biblioteconomia, este ano é o 30º ano que eu ensino, a gente nota mesmo uma diferença muito grande. E essa é que os alunos vêm de várias formações anteriores. Né? Antigamente todo mundo vinha de um curso regular, mais ou menos médio, igual. Hoje não, é muito heterogêneo, não só por causa das facilidades que há, mas principalmente por causa dos cursos de supletivos, que deram uma formação muito desigual. Ao mesmo tempo que a gente pega alunos com um nível muito bom, você pega outros que não são capazes, então procuram agredir o professor, quer dizer, com perguntas que para exatamente testar se a gente tem uma capacidade de responder de uma maneira positiva aquilo que eles estão querendo. Mas nem tanto é para se ilustrar, é mais para mesmo ver qual é a reação, para procurar obrigar-nos a nos impor a eles, né? Então eles, é muito diferente o ambiente, totalmente, sobretudo nesses últimos 5 anos. É uma diferença muito grande, porque o número de, na classe, assim, se você pegar, vamos dizer, no 3º ano nós aumentamos na Escola de Biblioteconomia lá, da Fundação Escola de Sociologia, nós temos cerca de 120 alunos na noite e 120 de manhã. Desses, no máximo, uns 80, quer dizer, 40 de manhã, 40 da noite, tiveram um curso regular secundário. Os outros 80 que sobra de cada turma é dessa forma, de modo que é muito difícil a gente mexer, não era como antigamente, né? Mas isso, como eu acho que é um lado difícil, ao mesmo tempo é positivo, como eu tinha falado anteriormente, porque a gente sente que toda mocidade está procurando aprender alguma coisa, se ilustrar, e que vai nos permitir daqui a alguns anos termos uma cultura mais uniforme, né? Que isso só nos mostra que foi modificado totalmente o ambiente, né? Não é só uma determinada faixa que se interessa por leituras. E a gente encontra gente vindo de áreas muito modestas com uma capacidade de estudo muito, muito grande, sabe? Muito grande mesmo. E outras que têm todas as facilidades em casa, que teriam direito à obrigação de saber muito mais, não se preocupam com isso, né?
Não.
Não. você quer acrescentar?
Dona Zenobia, a senhora disse que notou no seu pai também, já vinha notando essa evolução, né, no estudante. Bom, quer dizer, no aspecto humano, em São Paulo, já se vinha notando essa evolução, não é?
Já.
Sob a forma de agressão. E no aspecto físico da cidade, a senhora poderia comentar alguma coisa?
Bom, no aspecto físico, no sentido de construções, que você fala, por favor. A parte física, então, é tremendamente diferente, porque o planejamento da cidade começou a ser um plano do governo, porque antigamente não havia isso, e hoje já se modificou até a parte de administração. E nós já estamos pensando em fazer coisas planejadas, o que não era previsto antigamente. Mesmo porque a cidade sendo menor, os problemas também eram muito menores. Essa afluência imensa de pessoas que vêm de fora procurando a nossa capital, essa superpopulação que nós tivemos, trouxe problemas muito grandes para a parte física. Não somente na parte de habitação, que hoje nós sabemos que o número de favelas é muito grande, o desequilíbrio social muito grande, porque a habitação é um dos maiores problemas, que trouxeram então uma modificação muito grande do passado para o presente. E esse é o problema de todo prefeito, de todo administrador hoje, o problema da habitação, não é? Agora, quanto à parte de... A par disso, considerando a parte de comércio, nós temos que ver que São Paulo se tornou uma das cidades de comércio mais desenvolvido. Nós temos lojas de apresentação muito boa e esses supermercados que hoje são sendo introduzidos relativamente há pouco tempo estão servindo a uma faixa de população muito grande. A parte de comércio no ponto de vista de tecidos e de calçados também atingiu um grau muito grande de desenvolvimento. Nós temos os bairros já com o seu próprio comércio, o que vem descentralizar, o que é uma medida de grande utilidade, e isso foi relativamente há muito pouco tempo, né? Quer dizer que nesse ponto São Paulo lucrou, embora todo o progresso traga sempre um certo trauma, né? Porque toda mudança sempre traz período de desajuste. Na verdade, nós sempre temos um desajuste quando acompanha qualquer tipo de progresso.
Eu também acho que a mudança física da cidade foi muito grande.
10h05. Agência Estado informa. O Banco Central elevou de 18% para 22% a taxa de redesconto para os bancos comerciais nas operações normais e de 24% para 28% nos empréstimos além do limite normal. Essa medida visa conter a oferta de dinheiro pelos bancos comerciais e faz parte de uma série de providências destinadas a conter a inflação. Dentro do mesmo objetivo, o Conselho Monetário Nacional aprovou uma série de medidas de estímulo ao mercado de capitais. Entre elas, liberação das taxas de juros nos financiamentos concedidos pelos bancos de investimentos e pelas financeiras, dentro do crédito direto ao consumidor. Elevação de 50% no abatimento do imposto de renda correspondente às aplicações em ações. E a elevação para 800 mil cruzeiros do valor máximo das aplicações em ações de sociedades anônimas de capital aberto com recursos de incentivos. Por outro lado, o ministro Mário Simões da Fazenda confirmou que o governo não fará qualquer alteração nas cadernetas de poupança cujos incentivos fiscais serão mantidos. O presidente libanês Suleiman Frangieh continua se recusando a renunciar, mas já não tem nenhum controle sobre o país e conta com a oposição da maioria dos políticos, dos militares e também da opinião pública. Observadores disseram em Beirute que Frangieh deverá rever a sua posição e atender a ordem para que renuncie, a fim de evitar um novo derramamento de sangue no Líbano. ZYE 47, Rádio Eldorado, São Paulo. E outros O ministro Nascimento e Silva, da Previdência Social, confirmou que o INPS pretende cobrar a prestação de serviços médicos dos segurados com maior poder aquisitivo. E explicou que as declarações de renda serão um instrumento utilizado para distinguir entre os segurados do INPS aqueles que podem pagar a prestação de serviços médicos. Nascimento e Silva voltou a declarar que não é justo que aqueles que podem arcar com as despesas não o façam. O ministro adiantou que a nova orientação da Previdência Social será posta em prática ainda este ano. O Conselho Interministerial de Preços recebeu instruções para participar com mais vigor do esforço governamental para combater a inflação. Por isso, o Conselho já começou a reter processos e adiar a aprovação dos aumentos. A Volkswagen brasileira possivelmente entrará no mercado de veículos pesados, produzindo caminhões. Foi o que admitiu o presidente da Volkswagen Mundial, Toni Schumacher, em entrevista coletiva concedida em São Paulo. Disse também que a empresa adiará por tempo indeterminado o funcionamento da nova fábrica em Taubaté, devido às magras previsões do crescimento de vendas para os próximos anos, em torno de 4% anuais. O tempo é bom, 26 graus.
Nos grandes acontecimentos locais, nacionais e internacionais, a melhor cobertura sempre é do Jornal da Tarde. Lendo o Jornal da Tarde, você sabe de tudo.
Concerto matinal. Gilles Farnaby. Masque em Sol. Gustav Leonhard ao Cravo. E mais ou menos na mesma época que aparece aqui.
Computador, mas não há quem dê alimento para esse computador, né? Não há gente preparada...
FM Inéditos pela Eldorado Estéreo reúne um grupo cada vez maior de interpretações que você ainda não ouviu. Nestas gravações realizadas no Estúdio Eldorado, Milton Nascimento, Egberto Gismonte, Ivan Lins, Luiz Gonzaga Júnior, Alaide Costas, João Bosco, Laércio de Freitas, Claudete Soares e muitos outros... Um repertório novo, às 22 horas, às quartas e sextas-feiras.
10 e 12.
Eu estou fazendo uma promoção para ver se ocupam em muitas instituições. Vocês podem fazer microfiche em tal lugar...
Tchaikovsky. Abertura 1812. Orquestra de Filadélfia, bandas e coros da Universidade de Temple. Regência, Eugênio Ormandy.
Vai ficar sem frequência, né?
Não.
É, o que eu acho que é uma das causas é o hábito da pouca leitura do nosso jovem, que nós aumentamos muito o vocabulário, a criatividade através da leitura. E o nosso jovem não tem esse hábito que deveria ter, embora hoje tenhamos mais bibliotecas, a frequência venha aumentando gradativamente, mas ainda longe de ser satisfatório. Nós observamos isso não apenas nas universidades, em que o estudante é obrigado a frequentar a biblioteca, mas nas instituições de pesquisa do Estado. Nós temos, por exemplo, bibliotecas otimamente aparelhadas e sem leitores. O próprio técnico, que deveria ter o hábito da leitura, ele lê muito pouco. E uma das dificuldades é o desconhecimento da língua estrangeira, porque nós temos pouquíssimos livros técnicos. As nossas revistas técnicas não têm o nível que deveriam ter, a maioria delas, de modo que temos que recorrer à literatura estrangeira, havendo essa grande barreira da língua, o inglês e francês mais acessíveis, mas o alemão, por exemplo, e o russo, são raros aqueles técnicos que poderiam ler. E eu acho que isso é uma coisa que prejudica muito a parte cultural do nosso técnico e do nosso, que nós classificamos de cientista. Hoje já temos o pesquisador científico, a nova denominação que dão a um grupo, à elite dos cultos no nosso país, né?
Áreas públicas de lazer da cidade de São Paulo, se é bom pare com o Japão.
Ah, bom, isso há uma diferença muito grande.
ela avisou.
Eldorado Estéreo.
Todos.
FM 92.9.
10:29.
O resultado, as histórias e os personagens de cada jogo.
Que é um canto, os recordes, um pássaro,
as alegrias, as e os dramas das competições
jardim,
do Brasil e no mundo.
Que é uma coisa que faz tão bem ao espírito da gente.
Técnicas.
É um verdadeiro
é
tônico. Nós divisamos essas áreas em que a gente veja a flor do próprio país e mesmo animais que podem introduzir pequenos jardins zoológicos nessas praças como pontos de atrativo e como até para modificar a mentalidade agressiva do povo. Que isso ameniza a vida das pessoas, não é? Esta parte de nós estarmos em contato com a natureza. Que eu acho que é o maior tônico que existe, nós admiramos as maravilhas que existe nesse campo, árvores, flores, rios, e isso eu sinto que nós não temos aqui mesmo em São Paulo, tirando aquele parque da Avenida Paulista, que agora pode ser visitado, que até muito pouco tempo não se podia, porque eram frequentado por elementos indesejáveis, né? Quer dizer que há essa preocupação, a gente sente, mas ainda estamos longe de uma situação satisfatória, né? E o próprio turismo. O turismo é feito por uma classe muito elevada aqui em São Paulo. Nós temos hotéis de diárias proibitivas. Então nós perguntamos, o turismo para quem é? É para aquela classe que já está bem alimentada? Ou para aqueles que justamente precisam sair para refazer forças, a classe média, para ela, a classe que luta mais, que tem menos ordenado. Esse é um dos aspectos do nosso turismo que eu tenho observado e que precisaria ser olhado com mais atenção. É o preço das nossas diárias, o custo dos hotéis. Ainda não houve uma preocupação de se fazer um turismo para o povo realmente. Não é? Não, porque são todas inovações que estamos introduzindo nas administrações, mas começando sempre com uma megalomania. E nós queremos coisas muito grandiosas, mas não visamos a parte realmente da sociedade, que é o povo, aquele que faz maior volume e aquele que dá mais duro realmente. Não é? Esse é que faz realmente o país, é o que trabalha, o que se esforça. Porque nós temos os cérebros pensantes, mas os executores são aqueles justamente mais humildes, que precisariam uma assistência maior em todos os campos. Justamente agora que estamos falando em turismo, conheço o Brasil, estão restringindo a ida para o exterior. Então nós precisamos pensar que esse turismo precisa atingir todas as faixas. Um aspecto social que eu acho que não foi ainda encarado. Os hotéis estão com diárias elevadas, são construções muito sofisticadas e o pobre fica olhando com água na boca, sem poder apreciar nada disso, sem poder gozar o que é de direito de todos, né?
Acrescentando aí, eu digo que felizmente já estão começando a arranjar o campismo, né? Desenvolver aqui um pouco do campismo. Vai facilitar essa área mais do que eu posso. É o que se observa no Europa. Principalmente como eu falei a vocês, que tem no norte da Itália, ali andei para a Yugoslávia. We'll be right back.
Eu acho que lá as áreas são pequenas, porque o país é pequeno, né? Mas deve haver. Agora eles têm muito na cidade, muito lugar para distrair durante a semana, né? Fim de semana mesmo.
Acho que em parte de, na parte concernente a monumentos, nós estamos numa fase tremendamente crítica, porque são pouquíssimos os monumentos e direi mesmo que poucos aqueles que têm gosto, porque alguns são verdadeiros monstros. E eu acho que nós deveríamos justamente dizer ao povo o que houvesse de mais fino de arte, porque arte também é educação, é cultura. De modo que mesmo esses bustos que eu tenho visto são quase reconhecidos pelas pessoas que eles querem homenagear. Isso eu acho que era uma preocupação que o governo deveria ter, era desses monumentos e dessas, que eu não chamaria uma erma como um monumento, mas que houvesse mais capricho na representação desses elementos, dessas figuras humanas que eles querem representar. Eu tenho visto coisas tremendas. E nós não temos mesmo, tirando o monumento do Ipiranga, o do Duque de Caxias, que já teve tanta crítica, o que havia ali na praça, era a Praça Cidadente do Ramos de Azevedo, que ainda não está, que ainda não completou, né? Já completado, né? Ele esteve meio mutilado, mas não sei se ainda está bem ajustado como era antigamente, né? De modo que eu acho que essa parte do monumento nós quase que nem deveríamos falar, mas suplicar às autoridades que se interessassem por isso.
Eu acho que também.
Qual secretaria cuidaria disso?
Cultura.
Seria turismo, cultura?
É.
Que hoje há um interessamento de atividades que você não sabe a qual secretaria caberia. Porque o turismo também poderia se interessar por essa parte histórica. A cultura, certamente, deveria. Pelo nome, deveria ser, não é? Mas eu tenho a impressão que é talvez um lado que não foi ainda encarado. Não sei se também os monumentos são considerados extremamente dispendiosos, que talvez seja tinham falado até no Jaraguá, não é? Que ia ser feito um grande monumento do Jaraguá, E eles iniciam as ideias, mas não prosseguem. Porque eu não sei, mesmo esses jardins, essas praças, poderiam ser lugar de ótimos monumentos. Mas não foi uma preocupação até agora, né? Não sei bem a quem caberia. Que nós estamos com tantas secretarias hoje e com tantas atribuições que às vezes eu não sei a qual delas caberia. Se seria realmente a de turismo ou se seria de ciência, tecnologia, cultura, né? Ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia. Agora, eu se esqueceu de mencionar, eu viro a poeira, né? Porque ali nós temos dois... aquele monumento que eles têm ali na entrada das bandeiras e tem o marco da Revolução de 32, né? Com o obelisco lá da Revolução e aqueles, aquele conjunto ali, eu não acho não, eu gosto. Então, apesar de haver umas coisas ali meio fora de época, mas eu gosto do monumento lá da entrada da Ibirapuera, aquele grande dos bandeirantes, né? Que entram ali. Que sempre é muito discutido, mas eu gosto, pessoalmente eu gosto.
É. Ali monumento só seriam mesmo esses três, né? Porque se a gente fala em monumento, imagina logo uma coisa.
Mas aquele ali é, aquele da entrada. Mas aquele da entrada.
Nós temos que ir ali na faculdade de geral lá.
José Bonifácio. José Bonifácio.
É uma estatuazinha. Não sei como é que chama aqui. Até que os estudantes ali da faculdade lá de São Francisco brincavam muito.
José Bonifácio Moço, né? Que tem ali, não, não, não é estátua, em frente.
É estátua, não é histórico. Não me deu nome.
É. Mas aquele é.
Acho que é uma índiazinha com índio. Uma indiazinha com o beijo, não sei como é que se chama, até muito delicadinha. Vocês não repararam? É. E ali embaixo na Anhangabaú também parece que há qualquer coisa. Na realidade, eu nunca me preocupei em procurar os monumentos. Você acha lindos quando bem fez, mas ainda não procurei a situar os monumentos todos aqui em São Paulo. Não sei se você também
se preocupou com isso. Não, eu, alguns, por exemplo, esse da Ibirapuera, eu já tive ocasião, inclusive, de visitar por dentro ali da Revolução de 32, aquele conjunto lá do Ibirapuera, ali onde está hoje situado o Museu da Aeronáutica e o do Folclore. Ali também é um conjunto interessante e agora o Museu da Aeronáutica está muito bonito, sabe? Vale a pena, não sei se vocês viram depois de outubro para cá, ele foi totalmente remodelado e está muito bem disposto, porque dá exatamente a história da aviação do Brasil, né? A participação do Brasil na história da aviação. Ele começa com uma entrada desde Leonardo da Vinci, primeiro, depois vem o Severo, né? O Augusto, não, é Augusto Severo, né? Que é o primeiro lá no norte que voou. Que morreu até antes. Depois vem toda a parte de Santos Dumont, depois as travessias do Atlântico, a parte do Jaú e a parte e a posterior até agora a Lua, sabe? Porque eu ajudei a arrumar. Agora eu vou dizer uma coisa, porque...
isso a gente vê ali que foi uma luta. Vocês não viveram nessa época, mas a gente que acompanhou... E... arrumar a documentação, você não arruma do dia para a noite, né? É uma coisa muito difícil. Eles que agora ele parte, esse ano vai... Agora saiu um álbum belíssimo, eu também virá, sobre Santos Dumont, de um desses artistas, muito bem feito, eles fizeram as gravuras todas, sabe? Um álbum muito bonito.
Santos Dumont tem sido bem lembrado.
Bem lembrado. Dumont, tem, mas é uma coisa, o Ribeiro de Barros, muito pouca coisa.
Foi um esforço grande, mas praticamente desconhecido.
Essa parte ainda não chegaram, mas agora, quando eles fizeram essa demonstração, muita gente nem sabia que havia tudo aquilo em torno da coisa, né? De modo que foi mesmo um esforço. E como ele foi eleito, e agora parece que a segunda faixa que eles querem, exatamente, primeiro eles arrumaram a parte de Santos Dumont, porque é uma coisa só, né? E agora eles vão partir para essa segunda documentação. E aí que ele pediu uma colaboração, e foi aí que eu andei vendo. E depois acompanhei, porque eu gostei, sabe? Então eu fiquei indo lá, às vezes que eu não precisava ir. Porque quando a gente gosta, começa a dar mais um pouco, né? O Museu de Arte Sacra, eu considero muito bonito o Museu de Arte Sacra e muito bem cuidado. E esse também da Vila Paulista, o Bard, cuida muito bem. E ele está com uma turma muito boa. E agora ele está partindo para aquilo que eu falei. Ele quer levar áreas específicas de horas para as crianças, sabe? O Bard está fazendo, ele já arranjou embaixo aquela sala que é de palestras. Ele tá, esse ano ele vai fazer um programa já estabelecido para o ano todo de 76, para divulgação no meio da área escolar. Porque ele foi à Promenor e pediu, e marcou datas. Nós vamos ter, cada uma dessas entidades aqui vão ter um dia para ir lá. Eles vão fazer uma exibição de filmes, explicações e visitar. Naturalmente, eles não têm importância que eles não têm, porque imagina o nível das crianças da Promenor, qual é, né? Você pode imaginar. E ele quer que vá, faz questão que vá. E ele...
Hoje eu acho que a pintura considerada quase uma cura para a mente, né? Ele... Talvez seja visando isso, talvez no menor poder depois aplicar isso na arte como uma terapia.
É,
o que desperta, não é? Hoje em
dia... Fica. Olha, ele já começou, já houve... Duas turmas já estiveram lá visitando, agora, em março. E assim está marcado uma série de coisas, porque eles querem que vá sábado de manhã, antes de abrir o museu, sabe? Então precisa ser bem cedo, porque eles não podem fazer na hora, porque eles abrem às 10 horas. Então tem que ser de 8 às 10 da manhã. E eles vão se dedicar especialmente ao menor da Promenor, né? Não é? O escolar, eles vão ter outras horas para as escolas que... dispõe de outro elemento, né?
E quem partiu essa ideia maravilhosa?
Eu não sei, quem procurou lá foi uma pessoa do Bard, chama Ana, até uma moça que é uma das diretoras, essa moça que ela foi procurar o pessoal de propaganda, de jornalismo lá, e eles me chamaram para conversar
com a moça. Depois eu fui pessoalmente no museu junto com a moça que estava encarregada de organizar e fui lá, de modo que eu vi o interesse que ele tem. Ele mesmo veio falar, mas ele entregou, é uma moça italiana muito culta, sabe? E ela não está se satisfazendo só de levar. Você sabe que ela foi pedir qual era a melhor literatura que havia, o livro mais indicado para ela ler, sobre que é um livro muito importante, que é O Menor... A Cidade, como é? O Pequeno, Menor é a Cidade. Uma pesquisa feita pelo SEBRAP, do Otávio Iani, que fez com uma equipe. Então ela queria ler esse livro, queria ver as revistas que tratam disso, para poder organizar as visitas, os programas em função disso. Quer dizer, não foi feito assim, só porque é bonitinho, só porque... Vale, ela estudou, ela planejada, ela foi pegou o livro do Iani para estudar, porque até hoje é o melhor estudo feito assim, quer dizer, feito com pesquisa mesmo, com levantamentos e tudo, né? Sobre o menor da cidade de São Paulo, especialmente. E ela foi ler isto, pediu as revistas e artigos que tratassem disso e coisas o mais recente possível. Inclusive, ela queria dados estatísticos que só agora, de um ano para cá, eles estão fazendo mais recente, porque ali parava em 73, parece. Ela queria de 74, 75, ainda eles andaram fornecendo, mas ainda não eram coisas definitivas como foi aquele estudo. Mas a moça que planejou, planejou muito bem, sabe?
Quem é a receptividade dos menores?
Parece que o primeiro dia gostaram muito. Foi o que eu perguntei para a moça. Foi, essa música foi dia 9 de março. Foi sábado passado. Acho que foi 9, que foi sábado, não sei, 7. Foi, parece que sábado passado foi a primeira turma. Foram dois ônibus, sabe? Porque tem que ser feito antes do horário. E ela que programou, que ela disse que... Mas ela disse que ela ficou um pouco solta, sozinha, porque ela ajudou a visita. E que era muita gente, era assim, uns ficaram correndo lá, mas isso acontece mesmo, até conseguir, não olhavam muito, mas que os outros chegavam a identificar, porque ela achou muita graça que um fez um comentário sobre o Modigliani, porque ela tinha explicado que todos que tivessem pescoço comprido, e ela dizia, um outro de pescoço comprido. Quer dizer, que uma característica, ela só se vê, o que eles acham graça, que chamou a atenção, que na hora ela descreveu as cabeças, porque tem vários Modigliani. E elas que depois vinham correndo mostrar para elas, eles identificaram logo. E também a escola flamenga. Eles identificaram muito bem aqueles escuros e aquelas roupas da escola flamenga, sabe? Eles identificaram muito bem. É uma aula. E ela disse, olha, a gente pensa, naturalmente não vou dizer que todos tenham compreendido, mas houve gente que chegava para mim, isso é Flamengo. E era Flamengo, só por causa das cores escuras, daquelas roupas, né? Essas foram as duas coisas que eles conseguiram bem identificar. Nessa vez foi o Modigliani e a Escola Flamengo. Essa turma que foi. Acho que foi uma vez só, tia. Mas é um primeiro. Mas muito importante. E agora vai prosseguir, porque já estão as datas marcadas. Porque eles têm que.
Para informar melhor sobre todos os fatos do mundo, o jornal O Estado de São Paulo tem correspondentes nas mais importantes capitais, recebe notícias de 7 agências e tem o serviço do maior jornal norte-americano, o New York Times. O jornal O Estado de São Paulo ajuda você a conhecer bem o mundo em que vive.
Nós mantemos um pequeno museu no Instituto Geológico e há preleções para as crianças e elas se interessam demais pela parte de minerais. E às vezes eles levam até pequenas coleções. Na hora que eu acho que essa ideia de visita de crianças que estejam estudando, principalmente nessa parte primária, esses museus e... É um meio de educar com os olhos, não é? E interessa muito a criança.
Teatro?
Bom, eu vou dizer que o teatro já frequentei muito. Hoje muito menos, vou dizer honestamente. Vai ficando velho, então vai deixando um pouco mais comodista, mas eu frequentei muito. Conheci toda essa faixa da evolução do teatro brasileiro. Depois, como quando eu estive na USP, eu tinha muito contato com o pessoal de teatro, porque lá dentro da Escola de Comunicações, exatamente aqui está o setor de teatros, eu me interessava. Ultimamente eu tenho ido pouco. Agora, para falar de teatro também, referindo ao mesmo problema, Também o teatro tem oferecido espetáculos para as crianças. O Ruth Escobar deu no fim do ano passado vários espetáculos para a Pró Menor e o Teatro Anchieta também deu vários espetáculos. Também, assim, horários que elas podiam levar 150 crianças, podiam levar 180. Eles levaram perto do Natal quase todas aquelas peças infantis que eles levam no domingo de manhã. Eles levaram especificamente, ou levaram, podiam ir no sábado de manhã e no domingo de manhã, porque eles têm espetáculo no domingo de manhã para crianças, né, o Ruth Escobar. Então elas iam, elas levaram. O ano passado a mesma coisa eles fizeram com o teatro. E concerto também eles têm feito muito nas unidades, assim, artistas vão lá, fazem conjuntos, tocam e tudo, tentando, sobretudo de jovens, sabe? Eles gostam que leve jovens, porque tem mais facilidade de contato com as crianças, né? Eles estão organizando também essa parte de banda, de tudo que não tinha lá, né? E isso é uma forma muito importante. E agora tem uma equipe...
A parte de instalação,
ah, bom, isso é.
A parte de instalação era... Eu não sei a quem caberia melhorar, porque nós não temos verdadeiros teatros, são mais barracões que temos tido, são poucos, não é? E isso é uma coisa que eu acho que até deprecia um pouco uma capital como é São Paulo, com edifícios suntuosos para certas casas, e o teatro nós não temos. Não é? O teatro municipal está outro tipo de espetáculo, mas para essa parte dramática de peças, nós não temos. Eu creio que não teremos nenhum de... O Maria della Costa, aquele prédio, é um pouquinho melhor, mas o resto estão pessimamente instalados.
É o nome da prefeitura, é? Que é bom também.
Aquele Leopoldo Frost?
Não, Leopoldo Frost foi abaixo, né?
Não, era abaixo, também.
Mas o do, aqui da Vila Mariana, como é? Esse que é na rua... Que é ali agora, da Avenida 23 de Maio, aquele é melhor. Acho que é João Caetano, né? É João Caetano, aquele é melhor. Dos que eu conheço da prefeitura, é Bós Lagoas, isso mesmo. Esse é o melhor. Eu depois posso estar vendo uma situação que eles acabaram pondo abaixo, né?
Depois não temos, não são salas de espetáculo próprias para espetáculo, são adaptadas. De modo que essa parte de acústica, de conforto, ainda está muito a desejar para uma capital como São Paulo.
Bom, você vê, a cidade universitária tem uma sala de muito pouco tempo para cá, né? Acho que faz uns 2 anos que nós temos realmente uma vitória na cidade universitária.
Talvez porque o povo já fica mais comodista assistindo, se sujeitando aos programas que nos impõem na televisão. Porque os programas da televisão até não prestam, mas a gente não quer sair de casa. Né? Nós temos visto filmes que não atraem muito, mas em todo caso é o que prende mais, talvez por uma questão de conforto, ou porque o fim de um dia trabalhoso já não atrai. Mas isso trouxe um prejuízo muito grande, não somente para cinemas, como também para o teatro. Né? Acho que isso é uma das causas, foi a televisão, e agora com a televisão colorida, então. Todos se prendem em casa, acompanham as novelas com interesse imenso. Há certas novelas que empolgam a cidade inteira e com isso acho que vai tendo prejuízo o outro tipo de arte, né?
Muito, ainda hoje eu mostrei, tinha no Estadão uma folha toda de um anúncio de um conjunto, um apartamento à venda. Este aqui não vai ser o... como é? Não é um apartamento de televisão, de novela. É um apartamento que tem... E está exatamente comentando isso. Um anúncio pega uma folha como...
utilizam
assim,
de vendas especiais que as lojas oferecem.
Bom, essa eu acho que é uma grande promoção.
Segundo informaram revendedores autorizados.
Facilita muito, porque hoje uma pessoa pode instalar uma casa ainda não foi relativamente estabelecido,
mas poderá variar entre 6%
e 12%. Puder utilizar dessas formas. Muitas pessoas,
sindicais paulistas, receberam com satisfação
dessa coisa,
a decisão,
né?
Do governo.
A gente, por exemplo,
você ainda
minha faixa, em geral, não utiliza muito.
Mas
os jovens, e eu aprovo, ainda ontem
em janeiro e fevereiro,
discutindo,
o índice aplicado tinha sido de 36%. Os dirigentes sindicais afirmam, porém, que o reajuste de 40% se tornará insuficiente se o governo não adotar medidas mais efetivas no combate ao aumento do custo de vida, que nos dois primeiros meses subiu 9,6%.
Relativamente fazer uma coisa que antigamente
Almeida
era impossível
Machado,
fazer se não utilizasse
o
essa forma de comércio e também,
o projeto
porque há muita
de lei que
a concorrência
entre
uma e outra, porque está mais barato aqui, se eu comprei aqui,
e
comprei lá, eu acho que isso facilitou muito,
derivados.
Porque eu vejo esses casais
será
novos,
proibido o comércio
eles ficam
de
com a casa montada
e
muito menos
dos
tempo do que
derivados.
Foi, vou dizer, pessoal da minha geração, que não
o
podia fazer
Nacional
isso,
de
não havia essa facilidade.
Mas
eu não condeno, apesar de
eu
não usar pessoalmente, porque
fatores dos acidentes rodoviários no Brasil,
idade, né?
Especialmente nas linhas de ônibus interestaduais.
Como eu sempre brinco,
o estudo possibilitará
a
adoção de medidas que elevem o nível de segurança nas estradas.
Porque senão você nunca terá, não espere ter a quantidade de dinheiro para poder
CY
comprar.
CY47,
né? Agora, quando
Rádio
a gente já está
no fim,
não pode não fazer mais isso, né?
Quatro funcionários
eu creio que
ligado contra a série da Embaixada da União Soviética em Vientiane,
capital do Laos. Veio aumentar consideravelmente o preço
foi atribuído
coisas.
Aos guerrilheiros
e
que vêm combatendo o novo regime
sobre
comunista
esse
lausiano.
Assunto. Da introdução de pagamento de prestações, porque é uma ilusão. Você muitas vezes em prestações numerosas, você vai pagar 3 vezes, 4 vezes mais o valor do produto. Agora, a Antonieta sempre estava referindo ao jovem, mas eu tenho a impressão que nós precisaríamos também analisar aquilo que se compra, que você paga muito caro às vezes para uma mercadoria que não tem aquele valor real. Então, eu acho que o comércio, como o comércio, sempre a gente pensa que vai enriquecer um grupo, então para esse grupo a situação é maravilhosa. Mas para aquele usuário, aquele que está comprando, eu tenho a impressão que a prestação trouxe um aumento muito grande no preço das coisas. E eu sou inimiga de prestações. Em geral, procuro reservar durante uma temporada uma importância X para quase sempre comprar a vista.
Que se encontra entrincheirado em seu palácio,
e mesmo a casa,
por forças leais,
se vocês vão analisar o preço de uma casa em 15, 20 anos, qual o valor dessa casa? Né? De modo que é uma maneira certamente suave de você adquirir as coisas, mas não é a maneira barata de se adquirir as coisas. Esse é que é o problema,
bom,
não é? Agora, como o poder aquisitivo nosso é baixo, então nós temos que recorrer a comprar um sapato, por exemplo, que vale realmente 60, pagamos 120 em 3, 4 prestações. E isso veio aumentar realmente muito o produto. Até dizem que foi uma das causas da inflação, a introdução de prestações. Eu não sou economista, não entendo muito, mas eu acho que as coisas aumentaram consideravelmente, coisas que não têm valor nenhum, que não valem nada e que vendem a prestação. Sapato, por exemplo, era coisa que não se vendia. E hoje nós pagamos 450 por um par de sapato.
que antigamente custava 100, muito bem pago, e durava mais. Então há uma exploração do produto. E mesmo como é que nós podemos ver as coisas domésticas? Você vê panela, xícara, que antigamente você comprava por um preço baixíssimo e hoje, na ilusão da prestação, você compra mais do que precisa, porque a prestação é uma ilusão. Então você compra uma porção de coisas, às vezes desnecessárias, atraídas pelo preço barato da prestação. Não analisa o preço total do que está comprando. Então isso depende também do critério de cada um, do bom senso de cada um.
Eu estou de acordo nessa parte. Eu digo essas coisas grandes, por exemplo, caso você é obrigado a pagar aluguel.
Quem me dera ter-te como um lugar plantado num chão verde para eu morar-te. A quem me dera ter-te morar-te até morrer-te.
Cobram até a segunda prestação. Não sendo a vista, já onera com pequeno juro. Então precisaria ser estabelecido até que importância, até que prestação, haveria um juro mínimo. Como está havendo hoje, que você compra uma coisa em duas parcelas, já altera um bocadinho.
Agora, há casas que oferecem facilidades de duas, quatro, até quatro prestações eles dão, geralmente. Sobretudo quando é uma coisa assim de maior volume. Não vou dizer um quarto de sapato, essas coisas que são muito menos, mas para as coisas maiores eles dão. Até três, quatro prestações dá para a pessoa pagar. Casa. A casa que eu tenho casa, por exemplo, casa eu acho muito importante, porque não é uma casa, né? Desculpa, o dinheiro, você vê que a gente que trabalha, talvez com os bibliotecários, quantas
que todas as medidas humanas que venham melhorar a vida de um povo, eu acho que devem ser justas. Agora, em geral, as medidas são feitas a princípio visando sempre um lucro de um terceiro. Então nós precisamos pensar em agir sinceramente em benefício do povo. Isso é uma coisa necessária. Você vê, tudo que se compra hoje é pago com alto preço, principalmente os gêneros alimentícios. Qual é o pobre que pode comer carne e tomar leite? Então, por quê? Um país que poderia produzir tanto e que poderia, talvez, o gênero ser mais barato, mas infelizmente há sempre uma exploração, não é? Daquele que tem muito. Então, esse é um problema que talvez na sociedade, não é do Brasil, é do mundo inteiro, é a ambição humana que suplanta qualquer atitude de respeitar o direito do próximo. Não é? Isso aqui a gente...
Não, mas eu acho isso lógico.
Não,
eu acho, mas isso...
Isso é que é preciso, nós olharmos sempre para aquele que está numa dificuldade. Por que que ele está? Então nós precisamos pensar sempre nisso, que nós precisamos ajudar alguém. Essa é que tem sido, aliás, a minha vida. Eu sempre pensei, vamos ter. Eu não posso cuidar da humanidade inteira, mas tenho procurado sempre ter um grupinho ao meu lado que se possa ajudar. Mas não devia ser essa a situação. Não deveria ser isso, não é?
Ah, mas é dificuldade. Uma coisa é isso, por exemplo, que a gente paga, essa dificuldade de comida e tudo, é efeito da urbanização. Ninguém mais quer ficar no campo. Às vezes você fica sem condições de transporte. Eu vejo, porque eu também trabalho com os agentes do povo, eu vejo ainda agora lá, por exemplo, que eu tenho tido muito contato com esses meninos, com os empregados de lá, da Promenor e tudo, eu vejo a dificuldade que eles têm. Dizem, mas não adianta plantar, porque depois eu não posso nem trazer para vender. É, você sabe, é tal coisa, é uma contingência do desenvolvimento muito grande da urbanização. Todo mundo quer ficar no centro grande, né? Ninguém quer ir. Agora melhorou, eu acho que houve uma grande melhora com essa eles afastarem as indústrias muito de São Paulo. Há muito, por exemplo, o Vale do Paraíba hoje é uma indústria de ponta a ponta, né? É uma série de pessoas que foram morar para lá e que têm interesse.
Eu acho que é dado por um grupo.
Não, é dado por um grupo por circunstâncias dessas. É que a distância e há certas coisas que o pequeno não pode ainda. Precisa haver uma economia melhor que permitisse a eles também poderem vender como os outros podem vender, né? Às vezes carentes de transporte, de coisas mecanizadas. Então fica muito mais difícil, né? Eu conheço porque eu abri, minha família abriu fazenda em Jaú, abriu fazenda na Noroeste, abriu fazenda no Norte do Paraná e acompanhei todos esses desenvolvimentos dessas zonas dentro da própria fazenda. Que eu vivi ligada à fazenda, de modo que eu conheço bem esse problema do campo, sabe? Inclusive da instrução, das escolas, de frequência de escola. Hoje é uma diferença muito grande. Hoje nem precisa ter mais escolas nas fazendas, né? Porque não tem ninguém morando lá. Está todo mundo na cidade, né? Eles vão lá trabalhar e voltam, né?
Bom, nós agradecemos então, o material já está ótimo.
Então fica aqui o nosso muito obrigado.
Obrigada.